Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Estamos encerrando o mês que foi denominado Novembro Azul como forma de chamar a atenção para o câncer masculino de próstata. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Rodolfo Borges dos Reis, professor da Divisão de Urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em Oncologia Urológica, Oncogênese e Biologia Molecular. Boa tarde, professor Rodolfo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Professor Rodolfo, eu gostaria que, para a gente começar, o senhor explicasse para a gente o que é o câncer de próstata.
O câncer, em geral, ele é um crescimento desordenado das células, né? As células começam a se multiplicar de maneira desordenada, né? Então, muitas delas com algumas alterações genéticas, moleculares, que fazem com que elas tenham essa duplicação muito rápida, originando, então, uma massa, originando um tumor. E quando ocorre na próstata, é o câncer da próstata.
Bom, então agora eu queria que o senhor me dissesse qual a importância das ações como o Novembro Azul.
O Novembro Azul, na realidade, ele foi criado na Austrália no mês de novembro e chamava Movember, né, de movimento. E esse movimento era desencadeado para chamar a atenção das pessoas para esse problema de saúde pública. E aí ele ganhou o mundo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, além de se iluminarem monumentos, a faculdade ficou aqui iluminada, ele tem esse aspecto de chamar a atenção por um mês inteiro de uma doença e o que deve ser feito para ela, para o homem tentar se cuidar.
Esse câncer, ele pode afetar a fertilidade masculina, professor?
Esse câncer, na verdade, a próstata, ela faz parte do sistema reprodutor. Então, quando se tira a próstata, o indivíduo não vai poder ter mais filho quando tira a próstata. Ele não é a causa de infertilidade. As pessoas não são inférteis porque têm câncer de próstata. Mas uma das consequências do tratamento é não poder ter mais filho.
E além da infertilidade, quais são os maiores medos dos homens em relação ao câncer de próstata?
Olha, na verdade, o maior medo é a disfunção sexual, né? A impotência sexual, que pode advir do tratamento. O que ocorre é que tem duas coisas que ocorrem fundamentais. Uma é que ele vai ter uma incidência maior por volta dos 60 anos, 65 anos de idade. Nessa fase, o homem já tem uma queda da função sexual, já é esperado isso. E os tratamentos, muitos deles, dependendo da fase que você pega a doença, se é uma fase mais inicial ou uma fase mais tardia, e também dependendo da função sexual do próprio paciente, então você pode ter uma perda da qualidade da ereção e um pouco de impotência sexual. E esse, sim, é o maior medo que eu noto nos homens, e não só aqui, mas em todos os lugares.
E o câncer de próstata, ele é maior, né? Ou ele é comum em qual idade do homem?
Ele é por volta da sexta década de vida. O pico dele vai ocorrer nessa fase. Mas acredita-se que é um câncer do envelhecimento. Conforme a pessoa vai envelhecendo, ele vai tendo ainda mais chance de ter câncer de próstata. O que ocorre é que, em como toda área, os tumores, existem os tumores mais agressivos, menos agressivos. Tem tumor de próstata que a gente nem trata, só faz acompanhamento, porque ele é de muito baixa agressividade. E aí a agressão do tratamento seria maior do que o benefício, então a gente só observa. E se por acaso ele manifestar alguma agressividade, aí a gente trata. Então vai depender muito dessa situação. É um câncer de crescimento lento. E por isso ele dá, às vezes, pouca sintomatologia. Tudo que cresce lentamente, o organismo vai se adaptando. Então isso é uma coisa natural. Se ele fosse tudo que tem crescimento rápido, se crescer alguma coisa rápido no meu braço, no seu, a gente vai notar. Se for devagarzinho, ficam meses, às vezes, até a gente notar. E o câncer de próstata tem essa característica.
É uma doença silenciosa, então. E esse devagar é quanto, professor?
Olha, um câncer de próstata é quando existem vários tipos, né? Mas vamos imaginar, ele pode levar até 5, 10 anos, mais até, para dar algum sintoma. Então, por isso que existem esses exames que a gente fala, que o pessoal fala, exame de prevenção. Na realidade, ele não previne a doença, o exame. É um exame de detecção precoce.
Ah, sim.
Ele não é um exame de prevenção. Ele previne, talvez, que a doença, que ela seja diagnosticada numa fase ainda inicial, onde as possibilidades de cura, de tratamento, são maiores. Entendeu?
E como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico, ele tem... O diagnóstico só por biópsia mesmo. Tem que tirar uma biópsia da próstata e olhar e falar, olha, aqui realmente tem tumor. E agora, a biópsia é indicada em algumas situações. Quando você faz esse exame do toque e tem alguma alteração, uma nodulação, ou você tem um exame do sangue, né, que é o PSA, que é um antígeno prostático específico, quando ele está alterado, também a gente indica biópsia.
Foi importante o senhor dizer. Então, o exame é feito que os homens devem fazer anualmente, como as mulheres fazem também? Ou a cada 6 meses, dependendo do caso? É assim também, professor?
Então, tudo hoje, a gente, na medicina, e eu acho que em todas as coisas, trabalha com faixa de risco, né? Então, um exemplo, os tabagistas, eles têm um risco maior de ter câncer de pulmão. Então, é uma população que é olhada com mais perto, com uma frequência menor no médico. O câncer de próstata, a mesma coisa. Então, aqueles que têm uma história familiar, que tem um pai que teve câncer de próstata, um irmão teve câncer de próstata, esses indivíduos precisam ser observados de mais de perto. Aqueles que não têm e que fazem o primeiro exame, o PSA é baixo, é menor que 1, o toque é normal, a próstata é lisinha, eles podem até fazer ir ao médico a cada 2 anos. Então, isso vai depender muito da história familiar, do primeiro exame, do tamanho da próstata, do que foi encontrado na primeira avaliação.
Então, o câncer de próstata, ele também pode ser hereditário.
Existe o câncer hereditário porque o caráter hereditário, o familiar, é o mais forte. A gente acredita que tem pelo menos 15% dos tumores que a gente vê, entre 15 e 20, as pessoas têm mutações hereditárias, né, de genes hereditários.
Certo. Professor, e qual que é a incidência dessa doença na população masculina?
Bom, é o câncer mais frequente do homem, né? Se você pegar nos Estados Unidos, tem cerca de 160 mil casos novos por ano. No Brasil, são 60 mil. Tem dois motivos para você ter essa discrepância, né? Primeiro, existe a notificação no Brasil, às vezes, não é tão precisa como costuma ser em outros países. Segundo, o Brasil não tem uma política de rastreamento sobre essa doença. E terceiro, existe uma baixa procura da população em relação a isso. Isso é que faz a diferença. Então, no Brasil, nós temos cerca de 60 mil casos novos, com 17 mil, 18 mil mortes por ano. Se você pegar em número absoluto, tem mais câncer de próstata do que câncer de mama. É maior o número de câncer de próstata.
Eu ia justamente perguntar a relação de um e outro, então
existe,
maior.
Foi bom você perguntar, porque mesmo as famílias que têm câncer de mama, tem essa mutação bem conhecida do BRA, do BRCA, ele também está presente no câncer de próstata. Então, famílias em que a mãe teve câncer de mama, a avó, a irmã, elas também têm uma chance maior de ter câncer de próstata.
Certo. E professor, então existe um medo, né? E o senhor acredita que seja mais o medo do homem em procurar o médico, né, o urologista, para o exame de toque, né? Que é o exame de detecção inicial, né? Ou o senhor acha que é uma questão de educação, é cultural isso?
Não, eu acho que primeiro é a educação, né? Porque a mãe leva a filha no ginecologista, é uma coisa natural. Quando ela, depois que ela tem a primeira menstruação ou vai iniciar a vida sexual, geralmente existe uma orientação do ginecologista, né? Não assim como a gente gostaria para todo mundo, mas existe uma orientação. Inclusive, existem programas nas escolas em que orientam a saúde feminina, como não engravidar. Existem, sim, então, programas de educação continuada em relação a isso. O homem, não. O homem, dificilmente o homem leva o filho dele no urologista. Isso não acontece. E também não existem programas específicos sobre a saúde do homem para que isso seja... nas escolas, seja divulgado e o indivíduo vá se acostumando com todas as ideias de saúde masculina e quando chega a idade é uma coisa natural para ele procurar um urologista ou algum profissional que tome os cuidados. E esse é o principal. Junto com isso, essa ideia da impotência sexual ligada ao tumor, que é ligada ao tratamento, afasta os homens dessa realidade. Eu não vou, porque se eu tiver alguma coisa, eu vou ficar impotente, eu vou perder, e isso também afasta o medo do diagnóstico, e depois isso tem um reflexo na vida da pessoa.
É esquisito, né? Porque com medo da possível impotência sexual, né? Permite-se que, se for o caso, se a pessoa tiver algum problema, então... deixa que avance.
Infelizmente, mas isso é um aspecto cultural, principalmente latino, em que o valor à virilidade é muito alto, né? Na escala de valores das pessoas. Mas as pessoas, na minha opinião, por exemplo, você trata uma pessoa, imagina, a pessoa tem câncer de próstata, você trata e ela já tinha um grau de disfunção, tinha quase 70 anos e aí tem uma queda ainda maior. Existem tratamentos para a impotência. Né? Existem remédios, uma série de coisas que podem ser dadas. A gente pode, é mais fácil tratar a disfunção sexual do que tratar o câncer.
Uhum.
Então é melhor você tratar o câncer, ficar depois só com a disfunção e tratar a disfunção.
Claro.
Do que deixar o câncer crescer e chegar a uma situação que seja muito mais difícil o tratamento. Isso não quer dizer também que a pessoa vai ter impotência, entendeu?
Uhum.
Isso depende muito de como ela é e do tratamento como é feito. Então, se ela já é, se é uma pessoa potente, totalmente normal, o tratamento pegou numa fase inicial, tudo, existe uma boa possibilidade, tipo 70%, 80% da pessoa não ter disfunção sexual.
Como qualquer outro tratamento que teria lá seus efeitos colaterais, né? Algumas pessoas têm, outras não, né?
Mas é importante lembrar que quanto mais cedo você pega a doença, menos efeito colateral tem o tratamento. Porque é menos agressivo ele precisa ser feito.
Professor, e quais são os sintomas do câncer de próstata?
Então, Mel, como eu estava te falando, por ele ser um tumor de crescimento lento e ele tem uma... E a próstata, ela tem duas coisas. Você tem o tumor benigno, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é esse homem que não urina direito, tudo. E tem o tumor maligno. O tumor benigno da próstata é o tumor mais frequente do homem. Se você pegar aos 50 anos de idade e olhar, metade dos homens tem. A maioria vai viver a vida inteira sem ter problema com isso. Devido a essa confusão, você não tem um sintoma que seja, assim, clássico. E eu falar para você, olha, ele teve isso aí é câncer de próstata. Não tem. Então, você pode não urinar bem e ser um tumor benigno, ou ser um problema na sua bexiga. E você pode urinar muito bem e ter um tumor de próstata, como seria uma azeitona dentro de uma laranja. A laranja seria a próstata, a azeitona seria o tumor e ele está lá dentro. Por isso que não existe uma coisa, você deve procurar um médico se você não urina bem, não existe uma relação entre isso.
Então, basicamente, o sintoma, quando o paciente, o doente tem, seria o não urinar bem, basicamente, né? Teoricamente, né?
Eu acho que ele pode até urinar bem e ter.
Sim,
ele
como
não,
o senhor disse.
Ele pode já urinar bem e ter, isso não, assim, não existe, não é o sintoma que deve dirigi-lo ao médico, porque ele pode ter sintoma e não ter nada, e pode não ter sintoma e ter
né?
A doença.
Então, a partir de que idade o homem deve, com certeza, procurar um urologista? Tem pessoas que nem sabem, tem homens que nem sabem que, na verdade, o médico...
O correspondente do ginecologista seria o urologista,
certo,
né?
Certo.
Então, ele deve, isso voltando ao histórico familiar, né, seria importante. Então, se ele tem um histórico familiar forte, pai, irmão com tumor de próstata, acredito que a primeira avaliação deveria ser por volta dos 45 anos de idade. Se ele não tem, pode deixar isso para os 50 anos e ali, dependendo do resultado, como eu já falei, dessa primeira avaliação, estabelecer um cronograma de visita, a cada 2 anos ou anual. É isso que vai decidir para ele.
Seguindo a orientação do médico de preferência, né?
Seguindo a orientação, com certeza.
Professor, já falamos das causas, né, que pode ser hereditário, né, tanto caso a mãe tenha o
câncer de mama.
Câncer de mama.
Acho mais, não é tão grande do que o pai ter um câncer de próstata, mas um irmão, que seria pior ainda.
Certo. Existem fatores de risco para esse tipo de câncer, professor, além desses que a gente...
Não, o principal é que as pessoas pensam, né? Por exemplo, se você fumar, é um fator de risco importante para câncer gástrico, câncer de pulmão, câncer de rim, mas de próstata não é. A gente realmente não sabe. Existe algum fator ambiental. E por que a gente sabe disso? Porque os amarelos, os asiáticos, eles têm uma incidência muito baixa de câncer de próstata. Mas quando eles migram para os Estados Unidos, eles aumentam um pouco. Não no nível do americano, mas aumenta. Sugerindo, então, que alguma coisa ambiental, ou alimentação, alguma coisa ambiental, ele faça parte disso. Só que a gente não conseguiu identificar. Então, a grosso modo, o que a gente fala é, o que você fizer de bem para o seu coração, vale para a sua próstata. Então, se você faz exercício, não come gordura, tem um comportamento com uma vida mais saudável, isso vai refletir também em todo o seu organismo, inclusive na próstata.
E quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata?
Bom, os tratamentos, eles dependem muito da fase da doença que você pega, né? Mas hoje nós temos cirurgia, tem radioterapia, tem hormonioterapia, tem quimioterapia. Então, você tem, e dentre essas medicações de hormonoterapia, quimioterapia, existem várias que a gente chama linhas de tratamento. Linhas de tratamento são sequências, né?
Uhum.
Não é que você usou hormonoterapia, você não pode usar mais, não. Aí, você pode usar outra linha de tratamento, outra medicação que age de outra forma quando você para de responder. Então, seria cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, que a gente chama, e quimioterapia, com várias linhas de tratamento.
E quando a cirurgia, sendo o câncer não sendo benigno, né? Ela é necessária em qualquer situação?
Não, não é. Isso é sempre... Tudo na vida é uma balança, né? A gente tem que pesar os prós e os contras. Às vezes você pega um tumor de baixa agressividade, em que a agressão... Porque todo tratamento, você deve pensar assim, é uma agressão. Todo tratamento é uma agressão.
Uhum.
Mesmo se eu tiver pneumonia e tomar um antibiótico, esse antibiótico vai para o corpo inteiro e ele dá uma agressão na célula. Só que quando você pensa, você fala, não, mas essa agressão que está acontecendo, quando eu ponho na balança, ele vem para o meu lado. Ela é menor que o benefício que vai causar. Então, a balança é favorável. O câncer de próstata é a mesma coisa. Se eu tiver um indivíduo com câncer de baixa agressividade, que eu sei que ele vai demorar anos para crescer, e eu sei que esse paciente tem problema no coração, é diabético, que provavelmente não tem uma expectativa de 10 anos de vida, eu posso simplesmente só acompanhar esse tumor e não fazer nada.
Uhum.
Então, não é que ou se eu pegar um câncer que já se disseminou pelo corpo, espalhou pelo corpo, eu posso também não fazer a cirurgia, eu posso optar por tratamentos que a gente chama sistêmicos, que é a base de hormonoterapia ou quimioterapia. Então, não é porque o indivíduo ele tem câncer de próstata que ele automaticamente vai ser submetido a uma cirurgia.
Certo. Professor, eu gostaria que o senhor, por favor, falasse para a gente, mais uma vez, quais são as formas, não necessariamente, né, de prevenção, né? Bom, a gente já até falou, né? Prevenção, o que seria normal para qualquer outro tipo de...
É que durante muito tempo se acreditou que tabagismo e acreditou-se também que se você ingerisse vitamina E, selênio e licopeno, aí vitamina E teria no amendoim, selênio na castanha do Pará e licopeno no tomate cozido, que se você ingerisse isso, isso seria um fator protetor do câncer de próstata. E o que acontece é que depois foi feito um estudo muito grande, com mais de 20 mil pacientes, e se mostrou que isso não era real, não existia essa proteção. Depois surgiram algumas medicações, que tem a finasterida e a dutasterida. E realmente elas reduziram em 25%, reduziram de 25% os riscos de você ter um tumor de próstata. Então, se você tinha um risco lá de 4%, esse risco caiu para 3%, reduziu 25%. Só que o que aconteceu é que quando o câncer apareceu para esses pacientes, ele era do tipo mais agressivo. Ele tinha 11% dos pacientes tinham tumor mais agressivo. Então, a droga acabou não sendo recomendada, porque apesar de ela reduzir o risco, aumentava o número de pacientes com tumor mais agressivo. Então, o que nós temos hoje aqui é que isso não é utilizado. Uhum. Nós não temos nenhuma coisa específica para falar, olha, faça isso, que isso vai prevenir seu câncer de próstata. O que é feito são aquelas medidas que eu falei para você, Mel, que seria a utilização, um estilo de vida saudável. Que isso seria a melhor atitude, tanto para o coração, quanto para outros tumores, como para o tumor de próstata.
E as visitas ao médico,
as visitas aos médicos, porque muitas vezes isso é silencioso, né? E o que é silencioso, eu dou um exemplo do câncer de mama. O câncer de mama também não tem sintoma, ele só vai dar sintoma quando ele está muito avançado. É a mesma coisa na próstata. Não tem. A diferença é que a mama é superficial, então a mulher pode examinar e detectar caroço e esse tipo de coisa, e a próstata é interna, e o homem não tem como fazer isso para detectar o caroço, então ele vai ao médico para detecção, é a mesma coisa.
E o câncer de próstata tem cura?
Tem cura, sem dúvida. Tudo que é pego em fase inicial, você tem chance de cura.
Eu conversei aqui com o professor da Faculdade da Divisão de Urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em Oncologia Urológica, Oncogênese e Biologia Molecular, Dr. Rodolfo Borges dos Reis. Conversamos sobre o câncer de próstata, né? E eu gostaria, professor, que se o senhor quiser fazer alguma consideração final.
Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar sobre câncer de próstata. Realmente é muito importante porque é um mês em que a gente tem a oportunidade de divulgar bastante isso e contribuir para o esclarecimento da população, que é uma coisa importante. Então, essa ideia que tem que procurar um médico, que um tumor é diferente do outro, que um tumor a gente pode nem tratar, ela é importante para as pessoas. As pessoas têm que ter a ideia que isso não é uma sentença de morte e também não é uma sentença de impotência sexual, não tem nada disso. Cada caso é um caso e a gente tem que ver a pessoa individualmente, né? Com uma medicina mais direcionada para o indivíduo.
Muito obrigada, professor Rodolfo Borges dos Reis. Contamos com a colaboração da estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. E você, que está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida sobre este assunto, ou se você tiver um outro tema para sugerir para o Saúde Sem Complicações, escreva para o imprensa.rp@usp.br. No caso de dúvidas, nós vamos novamente procurar o doutor Rodolfo. Ele com certeza irá esclarecer tudinho para a gente. Muito obrigada, professor Rodolfo Borges dos Reis.
Eu é que agradeço. Obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.